Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Durante duas aulas, os senhores estudaram com a professora Giovanni historicidade, uma historicidade que foi dada. E fizeram vários aprofundamentos, eu recebi o material e fizeram um estudo muito bonito sobre o tema, com vários aprofundamentos sobre o que aparece nessa historicidade. Hoje eu quero mostrar para vocês os trabalhos e procedimentos clínicos em torno desta historicidade. Conforme o próprio material que vocês fizeram, vocês notaram várias coisas. Por exemplo, que os dados de semiose, sobretudo o dado de semiose falado desta pessoa, ele implica em várias limitações, não é? Não é propriamente uma pessoa que traz conteúdos próximos daquilo que ela viveu pelo dado de semiose. O discurso é incompleto, como vocês observaram, não é? Por vezes truncado, por vezes gerando equivocidades. Também outra coisa que vocês notaram, me chamou a atenção um dos itens que eu estava lendo aqui na estrutura de pensamento que vocês montaram. Aliás, e fizeram isso um trabalho muito próximo e que merece elogios, porque vocês tinham muito poucos dados para fazer tantos apontamentos próximos como vocês fizeram aqui nesse trabalho. E chegaram a conclusões muito interessantes. Algumas assim, claro que por aproximação, como o tópico raciocínio, que ele não possui uma força de determinação, ainda que essa pessoa saiba como proceder por ali, não é? Deixaram a busca, o tópico busca em aberto. Então, dado esse estudo que vocês fizeram, bastante importante sobre a historicidade dessa pessoa, eu quero mostrar para vocês alguns submodos que muito provavelmente encontram com índices importantes, em alguns casos contundentes, a malha intelectiva desta pessoa. Bom? Bom, então vamos lá, vamos diretamente ao ponto. Vou fazer uma rápida revisão de alguns fatores. Vocês lembram o assunto imediato com que essa pessoa chega à clínica? Ela aponta para o tópico 2, autoestima, algo que esteja faltando nela, ela diz. Ela fala da dificuldade de estar com grupos, não é? Que se não é convidada, ela não entra porque não vai passar vergonha nesse grupo. Essa pessoa se diz, um papel existencial dela, tímida, não é? Que ela, quando está em relação, que ela sempre teve isso. Mas ela já no assunto imediato, ela nos aponta pelo menos alguns vetores que podem ultrapassar essas questões. Como, por exemplo, ela fala de se tiver uma liberdade maior. Mas ela diz que para ter isso, essa liberdade maior, a pessoa tem que ser desenvolta. Provavelmente, mas teríamos que enraizar. Ela está nos dizendo aqui que é o oposto dessa autoestima, ou algo muito diferente dessa autoestima, dessa timidez, poderia ser esse elemento de liberdade. Por favor, cuidem muito para não alimentar armadilhas conceituais e para não criarem, né, advertidamente, armadilhas conceituais. O fato dessa pessoa nos mostrar que ela se acha tímida, se acha com baixa autoestima, e portanto a liberdade seria um caminho para ela se desenvolver, se ela pudesse se expressar melhor, ser desenvolta, usando o termo dela, entrar diretamente nisso e assumir isso como uma verdade, já usar submodos aí, pode ser alimentar um paradoxo, uma armadilha conceitual. Quem diz que o que essa pessoa afirma dela mesma de fato tem a ver com o que ela é? Não é? A própria historicidade dela mostra muitas mudanças de trabalho, muitas mudanças de residência, de relacionamentos. Quer dizer, não sei se é por aí. Desenvoltura em muitos ambientes ela teve, de uma forma ou de outra. Uma pessoa procura o terapeuta, traz um assunto imediato e o que ela acha que pode lhe ajudar. Nós vamos pesquisar se é por aí que o caminho pode se desenvolver, não é? Bem, na historicidade dela, lembrem que se trata de uma pessoa de muito trabalho, a vida inteira trabalhou muito, desde criança. Com 6, 7 anos já estava na roça, conforme a historicidade dessa pessoa, não é? E não só com 7, 8 anos já estava na roça, como também, além de trabalhar, estudava. Imaginem que isso não é um fato isolado na vida dessa pessoa. Ou seja, lembrem que um procedimento clínico que vá ser utilizado com ela e que leve em conta o trabalho, já está num solo categorial que é o dessa pessoa. Ok? Ela entende essa linguagem. Ela sabe da valoração, da importância dos caminhos em torno do trabalho. Submodos com ela precisam, em grande parte, levar em conta esse fator, o trabalho. Faz parte da vida dessa pessoa. Outra coisa são os termos agendados lá na infância. Quase todos ligados à família, trabalho, televisão. Okay? Uma parte muito ampla da vida dessa pessoa foi dada pela televisão. E ela pontua ali: a eliminação do Brasil para a França, quando morreu Tancredo Neves, o programa Os Trapalhões. Ela coloca esses fatores. Ou seja, claro que precisaríamos enraizar para compreender. Até que ponto esses fatores educacionais fazem parte dela? Até onde ela discutiu com isso? Ela acolheu isso? Trapalhões, isso, aquilo? Não é? Nós não sabemos. Pela história, temos uma rápida visão aqui. Um ponto também muito importante na historicidade dessa pessoa diz respeito a como ela edita o material existencial dela. Vocês já viram que ela traz elementos referenciais e subitamente ela envereda e diz: isso foi muito marcante na minha vida, isso foi muito marcante, isso me marcou muito. É o termo que essa pessoa usa. Provavelmente pela historicidade dela, isso muito me marcou, isso muito me marcou, pode ser os elementos tônicos da vivência dela, algo muito intenso. Que deixou traços, sinais, elementos que servem como demarcadores na vida dela. Muito provavelmente é por aí, tá? Teríamos que aprofundar, vocês sabem que colocado assim não traz maiores. A gente apenas pontuou o discurso, mas fica atento a ele. Bem, com a entrada na vida social mais profundamente, vários daqueles elementos anteriores começam a se fazer mostrar mais de perto. Interseções GPs, quando com 14 anos estava na oitava série, daí começam a surgir mudanças, né? Porque na oitava série, quando termina o estudo, ela sai para estudar fora. Faz provas, vai para o colégio agrícola. Formação muito pragmática. Mesmo com a entrada no sacerdócio, no estudo religioso, essa pessoa continua fortemente imbuída desse pragmatismo. É muito forte as decisões dela de mudança de cidade, de mudança de trabalhos, que são constantes, seguem muito esses parâmetros. Ela chega em algo. E ela diz: ah, até que eu estava me dando bem, mas eu não gostei de tal coisa. Eu não, e aí ela muda de trabalho, muda de cidade. Não é? É algo muito constante na vida dessa pessoa. Quer dizer, o que a segura num lugar, num contexto, tem muito a ver com estar gostando daquilo. E o que é estar gostando, precisaremos enraizar. Provavelmente está ligado a fatores afetivos, a fatores sensoriais, muito solidamente sensoriais. Bem, mais adiante, Entre as idas e vindas, essa pessoa coloca nas interseções de pesos os elementos que marcam, né? Como quando vai morar na casa daquele tio que tinha aquela menina que tinha uma deficiência, que vem a falecer, o estágio que vai fazer na IPAGRE, esses elementos, a maneira como ela acessa o mundo do outro, como ela entende o mundo do outro. Não é propriamente uma recíproca de inversão, é mais ou menos ela deduz o mundo do outro. É mais forte nisso. Com poucas palavras do que o outro diz, ela mais ou menos antevê esses elementos. Outra coisa que se destaca na historicidade dessa pessoa é a dificuldade. Uma vida de muita dificuldade, o tempo todo, dificuldades financeiras, dificuldades de sobrevivência, dificuldade que ela contrabalançava no esquema resolutivo interno dela com o trabalho. O trabalho era um grande fator aqui, ainda que ela migrasse do trabalho o tempo todo. As buscas dela, e vocês pontuaram bem ali ao não saberem exatamente qual é a natureza dessas buscas, porque ela simplesmente parecia que precisava estar em movimento. Diante de algo que não estava bem, que não compreendia, precisava se colocar em movimento. Não era, então vamos mudar para lá, então vamos fazer outra coisa, montei um negócio, mas não fui assim, vou deixar, vou fazer uma outra coisa. Essas buscas constantes. Muitas delas tinham a ver com essa pessoa, mas não se efetivaram. Ela começa e larga no caminho, vai para uma nova busca a vida inteira. Com questão aos relacionamentos mais próximos, familiares, afetivos, há muitas questões aqui, muitas questões, e é importante o filósofo aqui ter cuidado para não agendar indevidamente, para não quebrar, torcer núcleos aqui importantes na trajetória dessa pessoa. Não se trata de uma pessoa cuja interseção de EPs com outras pessoas flui naturalmente, com desenvolvimentos, com aprofundamentos. Não é bem assim que essas coisas funcionam. Ok? É uma pessoa que ela, a mesma dificuldade que ela apresenta em outras áreas da vida, trabalho, família, nas interseções próximas também. Ela esparrama esses elementos, essas questões. Vocês repararam bem, e eu anotei aqui nas folhas, nas viagens, os deslocamentos, alguns muito longos, né? E como essa pessoa lida quando ela é colocada fortemente num fator social que pede uma certa continuidade. Um exemplo disso foi a formatura em 2005, né? Que houve tanta tensão que ela sequer conseguiu curtir direito o que estava passando lá nessa questão. Relacionamentos, sejam familiares, de trabalho, tudo, observe um forte fator pragmático que aparece em vários momentos, né? Por exemplo, no relacionamento que teve aqui, ela tinha 13 anos mais do que eu, tem uns filhos de 18, 19 anos, algumas coisas que eu não concordava, que eu achava. O fator pragmático entra muito. E provavelmente esse fator pragmático dessa pessoa é uma das chaves para compreendermos vários deslocamentos para vários lugares, família, relacionamentos afetivos. O mundo para essa pessoa, não é? Muitos dos fatores que fazem mudar, ir para vários lugares, muito provavelmente estão ligados a esses elementos. Importante viver também o que houve, não é? Quando ela é acolhida pela família e aquele senhor teve um infarto. Essa pessoa estava lá na época, pôde ajudar e nos coloca vários elementos. Muitas vezes, o que você procura numa área da clínica aparece em outra. Muitas vezes isso é assim. Existem vários fatores para isso se promover dessa forma. Um desses fatores é que certas coisas até pela nossa formação social, cultural, não podem ser ditas lá na área onde elas se pronunciam. Então, por exemplo, se você colocasse na situação afetiva e tudo mais, como vive o relacionamento, talvez a pessoa não colocasse isso, que aqui surge, ela diz assim, ó, na página 9, lá na linha 302, ela diz que, querendo ou não, acaba vivendo essa situação que, se você não tem na família, às vezes você não sente. Mas se você está próximo, você acaba sentindo mais. Essa é uma das afirmações que costuma aparecer muito em pessoas fortemente imbuídas dos tópicos 3 sensorial. Muito. Ah, se você está próximo, você sente mais. Se você vê, você sente mais. Se você toca, você sente mais. Não é? Longe dos olhos, longe do coração, etc. Essas expressões e esses elementos. Para essa pessoa é isso. Muitas das decisões, quando ela está próxima, inserida, elas adquirem um outro caráter. Terminando essa parte aqui dessa rápida recapitulação, antes de entrar nos procedimentos clínicos, lembrem como ela pontua a vida por fatos marcantes, como a mudança do pai, né, e da mãe para a cidade. Ela disse que sentiu muito a mudança deles, porque já não tinha convivido com eles fazia muito tempo, já tinha saído de casa, que isso foi difícil, né? E que então depois teve que voltar a morar sozinho para recomeçar tudo, e dificuldade. Conta também quando a irmã veio morar com ele e que isso foi muito marcante. Estava desempregada, ele ficava muito nervoso com essa situação, e em vez de voltar a estudar, fazer as coisas, mas ele acha que é isso, né? Bem, uma história dessa enraizada, alguns fatores vão se tornar bastante peculiares, ligados a interseções, relacionamentos, família, sociedade, aprofundamentos muito que podem ser de grande valia para auxiliar essa pessoa. Agora deixa eu mostrar para vocês os submodos especificamente. Vamos, por questão de tempo, vamos tomar três ou quatro apenas. Um procedimento clínico muito, provavelmente muito impactante para uma estrutura de pensamento que habita uma pessoa cuja historicidade acabamos de ver, uma historicidade panorâmica, faltam dados divisórios, enraizamentos, mas um que se destaca francamente em direção às sensações. Em direção às sensações. É uma pessoa que, quando está diante das coisas, ela tem o sistema nervoso dela registra com intensidade as cores. Ela estando diante dos fatos, ok? Então lembrem, é uma pessoa que, se você começar a utilizar deslocamentos longos, ideias complexas, pode ter, sim, pode funcionar. Sobretudo se lá você inocular estes elementos sensoriais. Você pode fazer um deslocamento longo e lá colocar elementos sensoriais. Por exemplo, se você coloca para essa pessoa: olha, quando você tinha 7, 8 anos e trabalhava na roça, você sabe como eram as coisas, não é? Para você, não é? Elas eram bastante difíceis. Você fez um deslocamento longo com uma argumentação derivada, uma pergunta, e lá na ponta você colocou o sensorial. Então aí sim tem um impacto relevante para ela, provavelmente tem. Ainda assim, esse impacto pode ser muito maior se você levá-la diretamente às sensações. E há várias maneiras de fazermos isso. Desde recursos analíticos de linguagem, que a IP dela parece permitir, como assim, ó, você está vendo a situação na qual você se encontra? Você traz o contexto na forma sensorial para a pessoa. Você está vendo? Você está sentindo o contexto no qual você se encontra? Isso para ela tende a produzir um impacto bastante forte, uma vez que todo o registro dela, desde cedo, está muito ligado ao trabalho, aos elementos sensoriais muito fortes. Por exemplo, tratamentos de saúde com uma pessoa dessas, o médico, ao descrever o remédio, se descrever de uma maneira bastante sensorial, tende a ter já uma pré-medicação na malha intelectiva dessa pessoa. Enquanto que para outros não, isso não é interessante, mas para essa pessoa sim. Se atrelar essa descrição de direções e sensações a como o remédio trabalha, como ele atua, o que ele faz, pragmaticamente, para onde ele se desloca dentro do corpo, etc., sempre com elementos muito sensoriais, isso tende a ter um forte apelo à malha intelectiva desta pessoa. Quanto mais vocês se aprofundarem nesse curso sobre procedimentos clínicos, eu imagino vocês serão mais cuidadosos com o que dizem, desde com amigos, com partilhantes, até com pessoas com quem vocês têm um contato eventual. Por vezes fica muito óbvio o recurso submodal que a pessoa está utilizando. Bem, então este é um primeiro procedimento clínico que vocês podem utilizar. Essa pessoa tem uma grande abertura existencial para os elementos sensoriais, ok? E vocês podem utilizar de várias maneiras. Podem usar da maneira mais rudimentar, que é aquela de aproximar a pessoa diretamente para o foco da sensorial. Por exemplo, pessoas assim, quando envelhecem, têm um acidente vascular ou algo dessa natureza, e conservam esses parâmetros sensoriais, se você levá-las, por exemplo, ao campo, onde elas cultivavam milho, feijão, aproximá-las do trabalho que elas faziam, claro, você tem que ter historicidade para ver a relevância disso, a pertinência disso. Pode ser de grande trabalho de restauração existencial para pessoas assim, muito forte, muito profundo. Antes de ir para o segundo procedimento clínico, vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Retomamos então a nossa aula após várias conversações que tivemos em um breve intervalo. Vamos para a segunda e última parte, trabalhando as questões dos procedimentos clínicos com este partilhante, cuja historicidade nos chega. Bem, nós vimos há pouco sobre as buscas dessa pessoa e vocês notaram que ao longo da vida dessa pessoa, mudou muito de cidades, relacionamentos, trabalhos, né? Começava algo, dizer que não estava gostando, que apresentava um problema e modificava. E aí, conversando com um dos colegas, eu disse que era importante termos cuidados quando encontrarmos isso na clínica. Se partirmos para aquelas expressões populares do jargão que estão muito longe de métodos e preceitos clínicos, né? E você já fica imaginando que isso pode ser uma fuga? Até pode ser uma fuga. Pode, mas podem ser muitas outras coisas também, né? Por vezes é uma maneira eficaz, eficiente, de lidar com problemas, evitar problemas, sair antes que as coisas se tornem problemáticas. Isso pode ser uma busca interessante na vida, dependendo dos contextos. Talvez não a melhor busca para você construir uma família, talvez não a melhor busca para você construir amizades duradouras ou projetos que exigem fôlego. Não seria uma busca interessante para quem funciona assim. Mas para uma enormidade de outras coisas, é interessante. São pessoas que têm buscas assim, contornam os problemas, evitam os problemas. Quando se deparam com obstáculos, tomam outros sentidos, outras direções. Pode ser interessante também. A maneira de vermos se isso é producente, esse modo de fazer buscas existenciais, É exatamente observando como a pessoa se dimensiona diante dos grandes aspectos existenciais para ela. Por exemplo, se essa pessoa tem como uma inclinação existencial ter uma família, ter filhos, e amigos, e construir ali uma casa e ficar até a velhice e tudo mais, provavelmente nós teremos aí questões a observar, não é? Mas se a pessoa funciona como folhas no outono, que se depende dos galhos, estão aqui, estão ali, ok, é uma outra forma, né? Aí estamos lidando com outros elementos. Ah, cuidado também quando estiverem diante de pessoas assim e esquecidos dos preceitos metodológicos, didáticos e de fundamentos de uma clínica, enveredarem por ideias prontas. Exemplo, vou usar em direção ao desfecho com essa pessoa para ela levar até o fim aquilo que ela começa. Pode ser um dos grandes enganos e erros clínicos, muito sérios, podem. Quem disse que essa pessoa tem que levar as coisas até o fim? Para algumas pessoas, inclusive, o que é o fim de um procedimento, de um processo, é questionável. Não é? Vocês veem isso quando trabalham no consultório, fatores educacionais. Às vezes um pai educa um filho dizendo, você tem que terminar aquilo que você começa. Então, se começar uma faculdade, tem que estudar, se formar, pegar o canudo e aí vai fazer outra coisa. É assim que é a vida, tal. Se o pai educa o filho desta forma, imagine se deparar com alguém cuja estrutura de pensamento é essa que acabamos de ver. Que não funciona dessa forma. Okay? Não funciona dessa forma quanto a relacionamentos, trabalhos, pelo menos até onde vimos na historicidade. Lembre de sempre deixar aberto isso. A alma humana, ela é muito ampla para você botar numa gaiolinha e achar que já sabe tudo sobre ela. Não é? E há mudanças, há pessoas que mudam, realmente mudam. Vocês já viram pessoas que às vezes dizem, esse é o meu último cigarro, depois dele eu não fumo mais e realmente não fumam mais. Para outras isso é só um movimento de língua no ar, elas nem deixam o cigarro terminar, já estão enveredando por outro. Mas alguns fazem assim, sensorialmente, existencialmente, em várias partes da vida. Né? Tem pessoas que dizem, hoje o casamento terminou e acabou. Não é impressionante, o discurso se completou ali, fechou e não tem passagem. Isso acontece, eventualmente, e precisamos ver como é que cada pessoa faz isso. Às vezes é um processo aditivo. Ou seja, vocês lembram, estudaram sobre o modo adição, vocês sabem como funciona. É, como diz a música do Chico Buarque, a gota d'água, né? Para alguns vai até entornar. Entornou, acabou. Então, há que se ter cuidado com essas coisas no âmbito do consultório. Agora, é possível, supondo que a busca dessa pessoa seja essa, quer dizer, entrou em rota de colisão pesada, entrou em um fator no qual ela não gosta mais do que está acontecendo, entrou no, em áreas assim, ela contorna, ela sai, ela muda. É possível aprofundarmos e melhorarmos ou desenvolvermos ainda mais uma busca dessa, quando producente a pessoa? Assim é. E há pessoas que fazem isso, com fluência inclusive, e aprendem, como grandes malabaristas existenciais, a fazer isso. Então, alguns utilizam até métodos criteriosos, éticos, morais de uma época. Então, por exemplo, o rapaz sabe que não vai ficar nunca com uma mulher para a vida toda, não quer ter filhos com nenhuma delas, não quer constituir um lar com nenhuma delas. Logo que ele conhece, ele aprendeu já a informar a garota: olha, eu sou assim, eu vou ficar por um tempo, eu sou como beija-flor, não vai, as coisas não vão muito longe, tal. Ah, claro que ele considera e aprende com a vida, muitas vezes, que às vezes a menina entra no relacionamento achando que com o amor dela ou outra coisa vai mudar o rapaz. E isso muitas vezes vocês sabem, né, que alguns apostam nessa dubiedade para perpetuar a relação perigosamente, causando danos e estragos. Mas não só em relacionamentos afetivos, em outras áreas também, em trabalho. Se a pessoa tem uma busca na qual, diante de resistência, problemas e tudo, ela vai mudar, e isso é dela, é constitutivo, não é um sintoma, mas uma aprendizagem com raízes profundas, olha, vai chegar ao emprego, não é razoável que informe seu empregador e as pessoas que lá você vai ser contratado pelos próximos 10 anos. A pessoa diz não, pelo próximo 1 ano. Depois vamos rever. Não é? Eu gosto de pesquisar os horizontes, de ver as coisas. 1 ano vamos fechar o contrato. Ok. Não é isso? Isso é interessante. Eventualmente essa pessoa poderá nos procurar quando ela se deparar com amarras existenciais que dizem para ela por 10 anos, por 15 anos, por uma vida toda. Isso pode ser uma clausura grave. Então, nesse caso específico, trabalhar buscas, precisamos compreender, não é, como essas buscas funcionam, qual o melhor movimento para essa pessoa, não é, como desenvolver, como aprofundar, se é o caso de corrigir, né, tornando diferente essas buscas, não é, e outras questões mais. Quer dizer, tudo isso é tema de pesquisa e de aprofundamento, tá bom? Agora eu vou parar, já que vimos aqui a busca, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas e considerações, e ainda veremos mais dois procedimentos clínicos com essa pessoa. Vamos tratar um pouco da questão da epistemologia. Ah, muitos dos senhores são educadores, professores, e provavelmente olham com grande apreço, consideram o ensino, a aprendizagem, não é? Só que isso, se tirarmos do âmbito do chavão, dos grandes aforismas existenciais, algumas pessoas não estão interessadas e não querem, e algumas mesmo não podem aprender determinadas coisas existenciais em determinadas áreas de suas estruturas de pensamento. Alguns, por exemplo, eles fecham determinadas questões e quando nos procuram não é para aprender algo novo, não. É para resolver o que tem ali, de preferência que o terapeuta resolva, para que eles possam seguir com a vida em paz. Vamos ver um exemplo disso. Há pessoas que às vezes têm uma depressão, uma angústia muito grave e vêm ao consultório. Se eu partir do pressuposto que essa pessoa precisa aprender a lidar com isso, ou com uma síndrome do pânico, ou algo dessa natureza, esses nomes são ditos pela pessoa, entendam bem, não por mim. Ela vem com uma síndrome do pânico e eu digo a ela: você precisa aprender a lidar com isso, aprender a resolver isso. Não é uma clínica, já está tudo pronto, né? A pessoa não precisa nem se pronunciar, nem vir. O que um filósofo clínico faz é ver o que vamos pesquisar. Se ele se deparou com o fato da pessoa ter fechado epistemologicamente esta área da vida dela, ela quer resolver, ela não quer aprender nada, não quer saber nada sobre a síndrome do pânico, a angústia, a depressão, ela quer só se ver livre disso. E nos paga para que nós façamos isso por ela. Às vezes nós vamos encontrar problemas existenciais gravíssimos. Por exemplo, se simplesmente a livrarmos disso, poderemos estar alienando gravemente a pessoa. Não é? Às vezes uma síndrome do pânico é uma maneira notável de lidar com um problema grave que a má lectiva da pessoa produziu. E é uma chance de crescimento em várias bases. Mas, por vezes, nós nem teremos chance de chegarmos perto, porque a pessoa já mudou de terapeuta, já descobriu que é um novo remédio que faz isso, vai tomar a medicação e acabou a clínica, vai se alienar, vai perpetuar o problema de outras bases. Nem sempre a epistemologia é indicada. Algumas pessoas não se interessam por aprender, acham isso uma chatice, não querem e é um direito delas fazerem assim. Eu não sei até onde filosoficamente podemos caminhar nesse sentido. Talvez oferecendo à pessoa, dentro das bases que ela pode entender, caminhos. Nesse partilhante que vimos, A epistemologia não parece ser uma das primeiras, um dos primeiros itens. Está presente, não é? Porque percepciona, esquadrinha o horizonte, vai para lá, vai para cá. Parece que há uma abertura para isso. Não uma das maiores nem determinantes, não é? Mas há uma abertura, sim. Essa pessoa tem outras ocupações existenciais, a julgar pela historicidade dela, bastante evidentes. Com o tópico 1, trabalho, estar bem com pessoas, com relacionamentos próximos, com mudanças de eventos. Isso parece ser bastante próximo dela, não é? Ah, olhem, às vezes um clínico iniciante, na boa intenção de prestar seus conhecimentos ao próximo, acaba tropeçando em questões básicas. Se essa pessoa vem até você e você diz a ela: olha, nós vamos trabalhar no sentido de você aprender a lidar com esses elementos, e então você não precisará mais ficar mudando de emprego, de relacionamentos, de outras coisas, não vai mais precisar. Isso pode ser a senha para a pessoa fugir e talvez jamais retornar a um procedimento clínico. Ok? Pode ser aterrorizante. Como assim ficar? Você está falando para uma pessoa aprender a ficar quando a vida inteira ela se moveu diante das coisas? Do que você está falando? Né? Ah, por isso a recíproca de inversão, como uma aprendizagem do clínico iniciante, é bastante interessante. Para você se deslocar do seu mundo e ir lá ao mundo do outro e verificar isso. Eu sei que muitas vezes não será possível. Há mundos que são aterrorizantes para algumas EPs, outros são praticamente impeditivos, porque se a pessoa for, talvez não consiga voltar. Mas para tudo isso, vocês estudam, vocês aprendem a fluência em torno disso. Bem, vamos agora a um terceiro ponto, tá bom? Terceiro ponto aqui bastante importante e que pode fazer muito sentido para uma estrutura como essa que estamos vendo. Se os senhores, após os dados divisórios e enraizamentos, encontrarem que essa EP de fato é uma EP que migra pelos universos, pelos mundos, pelas relações, e que isso não constitui propriamente aquele sintoma de quem corre apavorado pelo mundo, mas sim um modo de ser no mundo. E mesmo que eu fosse de uma outra forma, teríamos que ver a pertinência disso para a pessoa. Ah, seja como for, você pesquisa e, junto à pessoa, ambos chegam ao aceite de que, de fato, esse é o caminho e que vai continuar por aí. Bem, lembrem que essa pessoa tem um forte viés pragmático, tem um forte viés de resultados também. Ela sabe o que é certo e errado, porque ela tem isso bem claro na EP dela. Nesse sentido, é uma EP bastante cartesiana, né? Quanto a valores, ela tem também, sabe perfeitamente o que é isso. É, sobretudo, o valor do que é conseguir as coisas com sacrifício, com trabalho e tudo. Está muito bem informado sobre tudo isso. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, em EPs como essa, e que essa traz como uma forte inclinação, é utilizar em direção a termo singular como elemento para semear coisas. Por exemplo, se a pessoa acolheu esse modo de ser dela no mundo e sabe que agora ela vai ficar no emprego até encontrar alguma chatice, um aborrecimento, quando então ela vai dizer: ah, eu quero mudar, vou fazer outra coisa, não estou mais interessado nisso não, tal. E saiba que pelo tempo que ela vai ficar ali, 1 ano, 2 anos, ela vai poder semear, de modo a poder colher pragmaticamente, tal qual ela fazia quando criança, 6, 7, 8 anos na Terra. Isso pode ter uma grande acolhida na alma dessa pessoa, a ponto de levá-la a sorrir para o mundo e achar que se encontrou de fato, que resolveu suas questões. Pode. É um ser itinerante que, por onde passar, vai semear suas melhores sementes, vai colher pragmaticamente as coisas e seguir adiante. O que significa isso na prática? Por exemplo, quando estiver
num novo trabalho. Montou um negócio, vocês viram ali, montei um negócio com meu primo, montei um negócio com esse meu amigo, mas depois aí eu fui para outro lugar, tal, agora estou fazendo isso, agora estou no sindicato, agora estou não sei aonde. Ok, está no sindicato, vai ficar quanto tempo? Uns 2 anos no sindicato? O que que você pode semear no sindicato em 2 anos de modo a colher no sindicato? Isso pode encontrar um grande, grande aceite na IP dessa pessoa. E ela pode dizer para você, trabalho 2 anos, isso, aquilo. Aí entra os critérios de ajustes da clínica que vocês conhecem bem, né? Não pensem que a pessoa vai ter uma régua e vai saber dimensionar 2 anos exatos. Às vezes ela gostou de tudo isso, mas o projeto que ela está construindo é para 4 anos e ela não tem fôlego para chegar lá. Passando por um novo processo de desencanto, de ruptura, são ajustes da clínica. Às vezes ela se interessou por alguém, gostou, quer ficar com essa pessoa afetivamente, não é? Mas aí engravida. E agora? O projeto era para pouco tempo, era para 1 ano e meio. Engravidou, e agora? Filho não é para 1 ano e meio. Não com a IP dessa pessoa aí que vocês viram. É diferente. Não é? Inclusive teve na vida religiosa, teve isso, tem valores, é diferente. Quer dizer, são problemas da caminhada que podem se estruturar. E lembrem, a própria narrativa da pessoa durante a clínica, você enraiza essa historicidade e a própria contato com tudo isso pode fazer a pessoa migrar para outras questões existenciais que são condizentes com ela. Bom, agora eu quero entrar com os senhores numa questão delicada sobre este caso clínico. E que é uma questão que, assim, mais de uma vez já me chamou a atenção, acompanhando estagiários, acompanhando jovens que se iniciam no âmbito da clínica. E por várias maneiras do discurso filosófico, do discurso psicoterápico também, não são poucos os terapeutas que olham uma historicidade dessa, que tem vários problemas semióticos, no sentido do entendimento, no sentido do desenvolvimento, do encadeamento e outras questões, e tomem para si como uma das funções fazer esse discurso ficar pleno, completo, traduzível na forma de uma compreensão profunda do que se passa. Olhem, procurem ter prudência e cuidado com questões assim. Enraizar não significa que você vai, que o intuito é tornar isso. O intuito de um enraizamento é que nós tenhamos uma melhor compreensão do que estamos tratando, do que é isso que está diante de nós. Então, por vezes, alguns terapeutas podem olhar um discurso fragmentado. Deixa eu ler um trecho para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Olhem, vamos pegar aqui a página primeira. Eu acho que falta para mim. Eu sou muito de ficar na minha e não é assim. Tem que dar uma melhorada nesse sentido, né? De repente é uma questão de autoestima, né? Eu não sei, mas eu acho que é. Ah, por que eu não sou lá daquele grupo? Eu não vou lá. Não participo disso, não participo daquilo, não vou me meter lá porque vou passar vergonha. Eu acredito que seja alguma coisa assim. Eu sempre fui meio tímido, então eu acho que tem alguma coisa. Eu pretendo com isso buscar alguma coisa. Observem as fraturas no discurso. Só que entre os erros clínicos que podem ocorrer aqui, um deles é achar que por dentro a pessoa está pensando isso, que se traduz na forma semiótica do dado falado. Não é? E isso é grave. Às vezes a pessoa tem no pensamento um discurso completo, muito bem concatenado e rico, complexo. A questão é que traduzir tudo isso num elemento verbal, para a pessoa é desinteressante, é pobre, muito pobre. Não é? Há pessoas que depois que aprenderam a tocar o piano, você dá uma gaitinha de boca, ela olha aquilo e diz, não, isso eu não quero. Não dá, isso é muito pouco para poder expressar. Eu quero aqui as minhas oitavas todas aí enfileiradas, E não posso tocar essa gaitinha, não vai sair, eu não vou expressar o que a riqueza do que eu tenho de uma sinfonia e tudo. Preciso do teclado. Algumas pessoas não vão achar, por exemplo, muito pobre dado semiótico verbal falado. Não terão interesse em desenvolver as coisas por aí. Essa pessoa cuja historicidade não chega provavelmente é muito rica no dado de semiótica do trabalho. Não é? Se você levá-la ao campo, por exemplo, imagine o que você vai aprender com uma tal pessoa. Não é? Onde você vê um pedaço de nada, ela já viu o que foi semeado. Onde você vê terra estéril, ela já viu a terra virada. Ela está muito além. Quer dizer, então, se o dado de semiose dela for como parece ser o trabalho, e outros elementos pragmáticos, por favor, considerem isto, não é? E não tentem produzir o fenômeno de profundidade via dado verbal. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo para ela assim, que muitas das pessoas que eu atendo, elas têm a clínica documentada por escrito. Preferem fazer pelo Skype, por escrito, escrevem, né? E depois salvam tudo. Outros fazem clínica comigo e dizem: eu vou gravar, doutor. Parei que eu vou ligar o gravador e gravo. Outros não fazem clínica comigo eventualmente, já tiveram alta, fazem a mensal ou fazem quinzenal, apenas um acompanhamento leve. E aí a gente faz caminhando ou conversando durante um almoço. Vejam a fluência dos elementos semióticos, não é? Isso é importante que vocês tenham. Abram um horizonte. Às vezes, a maior riqueza exponencial de uma pessoa não está no âmbito do consultório. O consultório, ele engessa alguns, reduz alguns, fazendo parecer coisa que eles não são. Às vezes, para você conhecer de fato alguém como essa pessoa que nos chega à historicidade, vá com ela no campo, vá com ela numa plantação, vá com ela no sindicato, vá com ela no, nesses lugares, e aí você verá o horizonte se expandir e se abrir diante de você. Isso é muito importante. E aqui quero apresentar para os senhores mais um procedimento clínico para utilizarmos com pessoas assim, que se chama tradução. Como fazer a tradução? Não é? Como mostrar a ela esses elementos vivenciais na forma de uma tradução? Há várias maneiras, várias. Observem quantos trabalhos essa pessoa teve. Observem quantas viagens essa pessoa teve. Trabalhou, olha, de garçom, trabalhou na terra, trabalhou montando firma. Negócios, tudo, é uma pessoa que é muito rica nesse elemento de semiose. Vamos supor que ela traga para você esse problema que ela considera um problema, da autoestima, não é? Que tem a timidez ligada à autoestima e que seria livre com isso. O que seria um aspecto traduzível em clínica do ponto de vista da semiose? Como eu posso, vamos colocar isso em linhas mais básicas, como eu posso propiciar a experiência junto com essa pessoa, já que será uma construção partilhada, na qual ela se veja livre, se tenha livre, se perceba livre, a partir de uma tradução na qual esses elementos de raciocínio, que para ela não são tão determinantes, possam alcançar um outro elemento semiótico. Tomemos o campo, por exemplo, que ela planta desde os 7, 8 anos, trabalha na roça. Haveria um equivalente lá? Poderíamos perguntar a essa pessoa. De que forma? Ah, e aqui há muitas maneiras, viu? Muitas maneiras. Essas maneiras vão variar do conhecimento que você tem com a pessoa. Nós podemos pedir para o Roberto, por exemplo, pegar o violoncelo dele ali, que está na casa dele, e tocar para nós uma peça rápida de alguns minutos, de uma maneira que ele ficará, se sentirá elogiado e acolhido pelo grupo, ou podemos fazer isso de uma forma ofensiva, que vai deixá-lo chateado, triste. Ele vai dizer: não vou, não, professor. Outro momento, talvez. E para nós sabermos qual a maneira mais indicada, o momento, o modo e os dados linguísticos que vamos utilizar para isso, conhecendo o Roberto, é que a gente vai ter essa aproximação. Assim é na clínica. Bom, eu quero traduzir essa liberdade que ele busca, que ele associa com a maior a desenvoltura, segundo as palavras dele. Vai melhorar a autoestima, vai melhorar essa interseção e tudo mais. O que é um equivalente a isso lá na plantação dele? Sinceramente, eu não sei. Não há dados na historicidade dele que nos mostre qual seria esse caminho de tradução. Mas é uma das curiosidades que a gente fica lá. Provavelmente há esse caminho, está ali. Uma questão de enraizar, de talvez levá-lo até o campo, pedir para que ele explique como funciona, como planta, como colhe e tal. E lá mesmo, enquanto ele explica, o filósofo vai descobrindo esses caminhos. É muito bonito, viu, quando você tem essa fluência em clínica e tudo. Esses dias eu tive a oportunidade, eu recebi um vídeo no qual conta que o bezerrinho afastado da vaquinha, ainda quando está mamando, isso é uma crueldade, o bezerrinho chora, tudo. Um amigo agricultor me mostrou, disse: ah, é? Não é nada disso. E ele me mostrou no local. Pegou e eu vi lá um novilho pequenininho, recém-afastado da mãe dele, e pastando. Eles botam uma proteção na cara do bichinho, e essa proteção impede que ele mame, mas ele pode pastar. E já pequenininho, pastando feliz perto da mãe dele, tudo. Né? E o agricultor apontou e disse: cadê o sofrimento aí que o senhor falou que eles têm e tal, que está aí nesse seu vídeo, tudo. Naquele caso específico, não havia. Não quer dizer que não tenha sofrimento, eu não sei. Estou apenas ilustrando uma das maneiras de tradução de ilustração semiótica. Né? Achei curioso isso. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, então eu estava colocando para vocês, agora não estava em gravação, um comentário, né, no qual fui visitar meu velho pai, e que é cirurgião, que é médico, e ele estava me contando que hoje uma coisa que o desgosta muito na medicina é que a medicina colocou os aparelhos, os exames de imagem laboratoriais entre o médico e a pessoa. E não são poucos os médicos que aprenderam a ver o que se passa com a pessoa através de exames, estatísticas, dados, que ele acha uma pena, que há 20, 30 anos ele tinha que estar profundamente conectado à pessoa, né? Desde a coloração da pele, a motilidade, os movimentos peristálticos, sentir de fato, né? O calor, o brilho nos olhos da pessoa, a qualidade da voz, a textura da pele, para poder então de fato dizer alguma coisa. E que hoje a medicina, infelizmente, em grande parte perdeu esse contato. E estava fazendo um contraponto com a filosofia clínica, né? Que para nós, de fato, uma historicidade não traduz a alma humana, um estudo da estrutura de pensamento com base em historicidade, exames categoriais, não me coloca na alma, no sistema nervoso, na existência de uma pessoa. E que achar que com isso eu vou ter a pessoa é pelo menos nos nossos dias, é uma grande prepotência, arrogância. É claro, isso é a minha opinião, não é? Respeito, e há muitas opiniões sobre isso. Acho que o contato nosso com a pessoa é fundamental, né? Estar com a pessoa. esse sentir, a célula, a respiração, a alma. E há muitas maneiras de estar, não estou dizendo que precisa estar presencialmente para sentir isso. Bem, vamos agora a um último movimento quanto submodal, quanto essa historicidade. O professor Adilson estava colocando há pouco que essa pessoa, na historicidade dela, mostra que depois, na fase adulta, ela traz já vários elementos de ideias complexas que não estavam presentes anteriormente. De fato, está correto, é isso mesmo. Poderíamos, então, diante disso, já que ela tem uma sólida base sensorial e um desenvolvimento em ideias complexas, isso nos traz um submodo facilmente identificado aqui, que é o percepcionar. Como utilizar o percepcionar com essa pessoa? Há inúmeras formas. Por exemplo, diante de um outro ser humano, quando ela se sentisse tímida, vocês poderiam usar percepcionar no sentido de ela mergulhar na experiência numa base outra, mais interessante, condizente e propícia ao caminho dela. Por exemplo, após pesquisarmos a historicidade, os prováveis índices, vocês podem pegar por vocês, são filósofos clínicos, como vocês acham que é mais promissor, condizente, interessante, apropriado para vocês, para cada um de vocês, estar diante de um outro ser humano? É ouvindo? É falando? É interagindo? Trocando? Recebendo? Se doando? Qual é o parâmetro? Qual é o seu caminho? Para cada um, provavelmente variará conforme contexto, etc. Após você identificar isso, claro, com base em tudo que vocês estudam, base categorial, os princípios de época, os princípios historiográficos, então você pode levar a pessoa, conduzi-la ou convidá-la a esses elementos, esses movimentos. No caso desta pessoa aqui, você poderia perguntar a ela ou trazê-la de modo a ela se colocar como seria isso. Talvez ela dissesse que fosse, se ela pudesse ser mais livre, se ela pudesse não pensar tanto no que ela vai dizer e como vai dizer, talvez isso ajudasse. Como é um percepcionar, rapidamente você pode trazê-la puxando. Nesse caso, puxando é um dos movimentos interessantes pela historicidade dela. Esse puxar, no caso dela, seria: olha, se quando você falasse com a pessoa, você tratasse das questões técnicas referente ao trabalho, isso te daria maior fluência? Por exemplo, se você vai lá no seu sindicato e fala isso, está explicando para uma pessoa que você gosta, que você gostaria de ter uma maior profundidade, você mostrasse tal aspecto. Isso te ajudaria a fluir, de modo que esses conteúdos que antes estavam sob a forma do que você denominou timidez, agora fluíssem como liberdade, isso seria possível? A pessoa, se dissesse que sim, você pode enraizar bem em cima do que ela acabou de dizer. Como assim? E ela então te dará o conteúdo dessa forma que ela acabou de trazer. Vejam como pode ser rico, como pode ser aberto esse elemento, né? Agora, claro, vocês compreendem que isso é o que eu falei, é uma ilustração, né, pessoal? E com esses elementos vocês podem ter os aprofundamentos. Aliás, isso é parte dos trabalhos que eu quero mostrar agora em Florianópolis, né? Com base no que os colegas me mandaram de sugestões, de indicações, eu quero puxar forte o elemento submodal para a vivência da pessoa, muito conectada às experiências dela, essas coisas, é algo que eu pretendo fazer. Quando você usa um percepcionar com alguém que teve uma base muito sólida, sensorial, como essa historicidade que acabamos de ver, de plantar desde cedo, de ter essa experiência na roça, com os pais e tudo, lembre que o horizonte pode se expandir grandemente, ok? E todos aqueles detalhes. Ah, tinha que levar a garrafa térmica que a mãe dava com café bastante forte, mas cheio de açúcar, com uma cestinha na qual ia um pão com. Ali a mãe botava dentro do pão um queijo feito na colônia, aquele queijo arredondado, delicioso, colocava ali, colocava salame, colocava essas coisas e botava ali o pão e levava lá no meio da roça para o pai e tal. Os elementos que são adjacentes, subjacentes a isso, costumam se pronunciar. Então a pessoa começa a lembrar uma série de coisas, trazê-las. O que enriquece muito o percepcionário e pode modificar, sim, elementos desde lá a infância até elementos de agora, dependendo de onde você entrar com essas considerações. Cuidado, ok? Às vezes essas lembranças antigas são muito importantes, precisam ficar lá paradinhas, distantes e não relacionadas com o que vai agora. São bases, são alicerces, não podem ser mudados. Como nós sabemos disso? Pela própria construção historiográfica da pessoa, né? Na própria construção historiográfica. Esses dias, num dos cursos, aquele Filósofos e a Filosofia Clínica, nós trabalhamos um filósofo italiano que trabalhou muito essa questão historiográfica. Quando editar a aula depois, talvez vocês tenham acesso a ela, ele questiona isso. Ele combate duramente a história, dizendo que a história é uma construção, não é? E uma construção, ele acha, feita por uma elite, né? E aí ele conversa Hegel, conversa Marx, e acha que história precisa ser revista, como ela foi construída por nós. Então, na aula foi colocado que muitos historiadores hoje já fazem isso, são revisionistas. Há que ter esse cuidado. Quando a gente fala em historicidade, lembrem, não é história. É a referência que a pessoa dá àquilo que ela viveu como história. Né? Então é uma interpretação. E ela vai variar de todo jeito. Então precisamos estar atento a como a pessoa constrói. Algumas pessoas, elas têm dentro da historicidade delas áreas sagradas que nem elas se atrevem a tocar. E não permitem que outros de forma alguma cheguem perto desses espaços historiográficos. O que fazemos, respeitamos e mantemos grande distância disso aí. Não chegamos perto. Às vezes, sequer nos é dado um motivo para isso. A pessoa não fala, ela não nos diz por que que não podemos entrar. Ela só diz: não entre, não é para tocar nisso. É um segredo, é meu e acabou o assunto. E ela tem esse direito. E às vezes a clínica, infelizmente, não pode sequer caminhar por conta disso estar numa área de difícil acesso e que é trânsito para a caminhada. É um direito da pessoa, respeitem. Okay? A clínica não é uma cariação policial, ela é um exercício metodológico da existência e a existência pode inviabilizar a clínica. Pode dizer: clínica para mim, não. Enquanto a pessoa que nos procura diz: mas eu quero e preciso, doutor. Às vezes não encontraremos caminho. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam aí fazer os comentários finais e então receberão tudo editado.